Obrigado.
Thank you.
Pode chegar bem pertinho, pastora Leia.
Ela não tirou as fotos, né? A Lília. Ah, tirou a gente.
Tirou, a gente tava batendo papo.
Ah, tá.
Pode chegar bem pertinho do microfone.
Chega
tá?
Bem perto.
Fique à vontade, pastora Leia.
Tá bom. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Crente Pod, o podcast da Leia Mendonça. E hoje eu estou com uma das pessoas que eu mais admiro. Admiro porque é um homem de Deus. Admiro porque ele tem mais de 2 metros de altura. E eu acho isso lindo. Admiro porque ele é um amigo, embora a nossa diferença de idade seja muito grande. Mas a gente fala a mesma língua. Eu estou falando aqui do pastor Bruno Alves de Pinho, que já foi na minha igreja várias vezes e foi uma bênção. Bruno, seja bem-vindo, pastor Bruno.
Muito obrigado, pastora Leia. É um prazer estar aqui com você e poder participar desse podcast tão importante para a vida da igreja.
É.
Um abraço a todos os telespectadores.
Uau, que delícia! Ô, pastor Bruno, posso te chamar de Bruno?
Pode, fica à vontade.
Pode. Ele é novinho, né? Você já tem 30 anos?
32.
32, gente. 2 metros de altura.
E mais 2 centímetros.
Deus do céu, ele é muito alto. Eu fico pequenininha perto dele. Mas é gostoso conversar sobre as coisas de Deus, né, Bruno?
Maravilhoso. É, a vida nossa está envolta desses assuntos.
É. E eu já começo te perguntando.
Fechado.
O que que crente pode fazer e o que o crente não pode fazer?
Vamos lá. Eu gosto, diante dessa pergunta, fazer uma pequena reformulação. Se nós considerarmos 1 Coríntios, no capítulo de número 6, versículo de número 12, lá Paulo faz uma observação. Todas as coisas me são lícitas. Há um indicativo, não de que Paulo está reafirmando esta fala. Entretanto, ele está fazendo uma crítica a uma filosofia grega da época, onde era dito pelos adeptos da filosofia, de que tudo era possível, de que tudo era permitido, porque essa matéria ela é má em todas as instâncias.
Verdade.
E o espírito já era algo elevado. Então o apóstolo Paulo faz uma orientação. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. É uma crítica ao todas as coisas me são lícitas. Então eu gosto de partir do princípio de que crente deve ou não deve fazer alguma coisa.
É, quer dizer, você tirou o pode e colocou o deve, né?
Sim, é só uma questão de ética.
É, nós vivemos numa época, aliás, numa época não, sempre foi assim.
Uhum.
A igreja, que é o nosso ambiente, né? Não tem como a gente viver longe da igreja. Tem gente hoje que até diz que não é preciso igreja, que eu posso ir para o céu sem igreja, eu não preciso frequentar, mas a igreja, ela faz parte da nossa vida.
Sim.
E a nossa vida faz parte da igreja. Só que algumas igrejas, elas começaram a proibir ou obrigar. E eu acho que isso nem faz parte do ministério de Jesus, porque você não vê Jesus proibindo e nem obrigando. É, eu gosto daquela passagem, eu estou até falando um pouco mais para te dar mais embasamento.
Sim, sim.
Quando Deus diz assim, eu tomo o céu e a terra por testemunhas e coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês vivam com a família de vocês, com os filhos de vocês. Sim. Ou seja, Deus coloca 2 caminhos e manda a gente escolher.
Uhum.
E ainda dá um conselho, escolhe a vida, escolhe o bem. Então, como é que você vê isso, Bruno? É, pastor Bruno, que é um pastor itinerante, é um pastor de igreja, é um pastor presbiteriano, e eu acho lindo a igreja presbiteriana, porque
Obrigado.
Ela prima na palavra. Né? Como é que você vê isso? É, os crentes sendo proibidos de fazer coisas que, de repente, não tem nada a ver, e sendo obrigados a fazer outras coisas que nem estão na Bíblia.
Então, esse, não, como a senhora disse, não é um problema de agora. Né, já é um problema de muito tempo. A gente costuma chamar isso de legalismo.
Legalismo.
Né? Legalismo. E esse legalismo, ele só se atualizou. Houve um tempo em que o legalismo estava muito vinculado ao estereótipo da pessoa, né? À questão estética. Essa roupa você pode usar, essa roupa você não pode usar. Com o passar do tempo, né, depois de, talvez, por que não dizermos, tanta opressão por parte das proibições relacionadas a isso, nasceu um outro tipo de crente, um outro tipo de gente que serve a Jesus. Aquele que quer provar a qualquer custo que não tenha necessidade de andar daquele jeito para também ser um filho de Deus. E aí a religiosidade migra do proibitivo para um outro tipo de religiosidade que é parecido. Ou seja, se antes não podia usar bermuda, agora tem que usar bermuda para provar que aquela galera estava errada.
Muito
e aí
bom,
você cria um novo modelo de igreja que é tão legalista quanto, porque se você não tiver enquadrado daquela aquela suposta liberdade, você também não se sente pertencido àquela igreja.
Ou seja, tudo está nos extremos.
Isso aí, tudo está no extremo. Então eu acho que a igreja ela precisa se voltar às escrituras, porque as escrituras são um manual de regra e fé do cristão, isso independentemente da tradição, e não levar o seu regimento interno aonde a palavra de Deus não vai. É importante analisar o contexto cultural? É importante. É importante analisar o contexto social? É importante. Até o climático é importante. Entretanto, o meu regimento não pode ter a primazia do contexto em que estou inserido, mas a palavra de Deus. Mas na palavra de Deus. E o contexto que sou inserido é que vai sendo modulado conforme a palavra vai sendo abordada e pregada.
É. Aí o que, que acontece? É, muita proibição, pessoas acabam fazendo escondido.
Eu costumo dizer, pastora Leia, que no oculto não existe limite.
É verdade.
Eu digo isso lá para os meus jovens. Né? Eu também sou jovem, né? Estou novo ainda. Mas eu digo lá para a galera o seguinte, no oculto não existe limite. Se eu não tenho a ética ensinada pela igreja para discernir até onde devo ir, por isso a questão do devo, até onde devo ir, e de tudo sou limitado, é uma questão de tempo para, no oculto, eu extrapolar aquilo que deveria ser um limite na minha vida.
Meu Deus.
Então, as muitas proibições acabaram gerando uma panela de pressão, onde você coloca ali o povo de Deus e não tem válvula de escape. Uma hora explode. E quando explode, a gente diz, meu Deus, que escândalo.
Como é que foi acontecer isso?
Como foi? Desde o início já estava dizendo que ia acontecer. Mas o medo de perder o povo, o medo de que os membros da igreja não tenham capacidade de autodiscernimento, né? Às vezes, como pastor, eu tenho a preocupação de que aquele membro exceda, então eu prefiro colocar as limitações bem, sabe, intensas, porque eu fico preocupado se ele vai se perder. E, na verdade, eu estou cooperando com o oposto. Jesus disse aos fariseus que eles não entravam, não deixavam os outros entrarem no reino, e ainda disse que eles alargavam as franjas de suas vestes.
Meu Deus.
E diante de toda essa observação que ele faz perante os fariseus de sua época, aquele grupo religioso que todo cristão, seu público, com certeza conhece, porque é um público instruído, ele diz que eles eram hipócritas.
Uhum.
Porque eles colocavam sobre os homens,
meu Deus,
um peso que nem eles carregavam, nem eles suportavam.
Mateus 23 fala
Mateus
muito.
Mateus 23.
Meu Deus.
É verdade.
É complicado, porque se a coisa não for trabalhada na consciência, tem muita gente que entra para a igreja e recebe uma cartilha. O que é que pode e o que é que não pode fazer. Ou seja, não trabalhou as pessoas para poder viver conforme a sua consciência. Né? E se você não faz isso, as pessoas vão manter uma imagem diante do todo, mas no oculto está fazendo tudo aquilo, não é verdade?
Exatamente, porque elas não se sentem à vontade de serem elas. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu preciso ser eu a qualquer custo. Porque, inclusive, dentro da teologia, você tem uma matéria chamada ética cristã. Então, você precisa também se comportar conforme a ética proposta. Entretanto, não é uma questão de ética, é uma questão de proibições exageradas. Eu gosto de uma frase, eu vou parafrasear, um saudoso teólogo que é conhecido de todas as tradições, apesar de reformado, que é John Stott. Todo mundo conhece. Ele dizia que o evangelho não é uma cartilha, estou parafraseando. O evangelho era poder de Deus. Então o evangelho não é um manual de regras. O evangelho é um poder que transforma. Quando eu oferto um evangelho que é um manual de regras, eu estou atrapalhando o poder do evangelho. Atrapalhando entre aspas, né? É só uma força de expressão. Eu não estou cooperando. Aí a gente vai lá para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando ele diz sobre vocês ainda estão presos em, no que comer, no que beber, no que vestir. Aí ele diz assim, estas coisas têm aparência. O que é aparência? Parece que tem algum proveito contra a carne, contra a nossa natureza caída, mas não tem proveito algum, não ajuda em nada, não faz você vencer nada, não faz você conseguir conquistar nada com relação a não ser o poder do evangelho. É nisso que John Stott se prende, por exemplo, quando ele trabalha esse assunto.
Aí o que acontece, né? A igreja ela começa a puxar, potencializar certos pecados e
o resultado
fragiliza
em
outros. Por exemplo, eu particularmente, pastor Bruno, eu não sou a favor de bebida alcoólica, porque nem todo mundo sabe se portar.
Sim.
Mas a igreja, se ela souber que alguém bebe, essa pessoa está fora da comunhão.
Fora da comunhão.
Mas o outro ali está viciado em pornografia, mas ninguém sabe. Ele está liberado.
Sim.
Então, como é que fica isso, pastor? Porque uma das coisas que Jesus mais odiava era a hipocrisia. Jesus odiava, e eu também não gosto de hipocrisia. E se você começa a fazer esse dois pesos e uma medida, você não traz injustiça para dentro da igreja?
Traz.
Como é que você vê isso como pastor?
O que, que eu costumo dizer com relação a isso? Quando você parte por esse caminho que a gente está traçando aqui, pastora Léa, a gente acaba desembocando nisso que a senhora falou, potencializando alguns pecados e negligenciando outros. Até porque eu não sei, ninguém se sente confortável para vir confessar, né, ao pastor, ao conselho da igreja, o pecado que esteja cometendo, aquela fragilidade que ela tem. E justamente não se sente confortável para confessar não é por um temor que carrega, é pelo medo de ser rechaçado, já que até aquilo que seria lícito com dada medida, ele se sente proibido, ou ele não é esclarecido, ou ele é demonizado, porque acontece muita demonização.
E o castigo vai ser grande.
Isso aí. Então, assim, essas pessoas não se sentem confortáveis. E aí, de uma pornografia, como eu disse, no oculto não há limites, aquilo evolui para todo tipo de promiscuidade. E é como a gente disse agora há pouco. Passa-se um tempo, meu Deus, que escândalo. Isso começou lá atrás em doses mediopáticas, com proibições ou falta de esclarecimento necessário, com medo de perder aquele público. A senhora utilizou aí a questão da bebida, né? Eu gosto da fala de um pastor norte-americano batista, reformado, conhecido também porque é um grande teólogo, John Piper. Né? John Piper está vivo, é contemporâneo nosso. E ele diz o seguinte, eu compreendo que a Bíblia não proíbe, mas eu não incentivo por conta da sociedade em que estamos inseridos e da cultura que
boa
pertencemos.
Boa palavra, né?
Ele então entende porque, de fato, biblicamente falando, inclusive, eu estou até aqui com um cenáriozinho legal, interessante, sobre como a Bíblia lida com a questão da bebida. A Bíblia, ela proíbe, ou quer dizer, coloca observações e cautela com relação à bebida, um número muito menor do que quando ela fala bem. Então, por exemplo,
Entendi.
Aproximadamente 63 vezes a Bíblia faz ponderações concernente à bebida. Uhum. Cautela, precaução, cuidado. Cuidado. Mas a Bíblia, ela fala mais de 100 vezes sobre como que a bebida ela pode ser utilizada no dia a dia, como sinônimo de alegria,
uhum.
como questão...
Símbolo do Espírito Santo.
Símbolo do Espírito Santo, exatamente. Como também, por exemplo, uma questão medicinal, porque uhum. o vinho também era utilizado. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue certamente... A instruir o povo de maneira que ele tenha consciência sem necessariamente demonizar. Uhum. E é isso que o John Piper ele fala. A gente consegue tratar o assunto sem demonizá-lo, mas não orienta ninguém a fazer. Inclusive, é interessante, a abstinência do vinho, ela começa, dentre muitas histórias, uma mais concisa, é que ela começa com um dentista metodista do século XIX. E o motivo pela abstinência, porque se a senhora sabe perfeitamente, as igrejas históricas, boa parte delas, e também reformadas, né, elas utilizavam durante um bom tempo o vinho alcoólico na Eucaristia, na uhum. Ceia do Senhor. O metodismo é o pioneiro na abstinência, e não é por questão de pecado, é porque se entendia, lá no século XIX, que o álcool fazia mal para os dentes. Então, a orientação de não beber vinho era uma questão dentária, de saúde. Então, foi colocado como abstinência. Depois, evoluiu para novas concepções. E hoje, a grande maioria das igrejas elas são abstêmicas com relação ao álcool. Em paralelo com outros pecados, como a senhora disse, a gente se escandaliza com esse, uhum. não é nem a palavra adequada, biblicamente falando, mas se escandaliza com esse e os outros a gente finge que não está vendo acontecer.
Aí Jesus fala, né? Engole camelo
Sim.
e se engasga com...
Mosquito.
Mosquito. né? Ou seja, a pedagogia da igreja, a Sim. pedagogia da igreja, a maneira de ensinar, às vezes, potencializa uma coisa uhum. e
Sim.
negligencia outra, né? Então é complicado porque recentemente eu vi um vídeo
Sim.
de um pastor que quando termina o culto ele vai com toda a juventude para uma casa noturna e enchem a cara porque beber não é pecado, né? O que ele fala, né? Então beber não é pecado, mas então vamos encher a cara. Aí sai todo mundo de lá trocando as pernas. Aí não é a falta do equilíbrio, pastor?
É falta de equilíbrio e falta de maturidade. Porque essa fala do Piper é um nível de maturidade que a gente atinge, porque dentro desse mesmo cenário é importante deixar aqui para os telespectadores que nós não estamos incentivando ninguém.
Uhum.
Né? E nem dizendo que você deve confrontar a sua liderança com relação a esse assunto.
Nenhum.
O assunto do vinho, nesse exato momento, ele está sendo apenas um caminho para a gente conseguir chegar à consciência do que a gente está tratando aqui. É uma falta de equilíbrio e falta de maturidade. Porque ele é tão infantil como aquele que diz assim, não pode porque é pecado.
Uhum.
É uma infantilidade, tanto espiritual e, por que não dizer uma infantilidade bíblica? Porque se aquele que diz que não pode, não pode porque ele aprendeu assim e não procurou saber, a gente até entende. Se ele diz que não pode porque quer manter o controle do pessoal, porque não quer ter trabalho pastoral, porque trabalho pastoral se dá em também ensinar, instruir. Então se eu digo só que
e
não
educar,
pode, é mais...
cansa,
educar
né?
cansa. Trabalho pastoral não é só dizer assim, faça ou não faça.
Uhum.
Às vezes você precisa sentar e dizer assim, vamos entender a sua realidade, você é filho de pais alcoólatras,
uhum.
porque é uma questão genética, você teve problema com isso antes de aceitar a Cristo, qual é a realidade? E essa realidade, ela não é geral, ela não é genérica, ela é particular de cada família.
Individual.
Então esse que proíbe, diz assim, não pode, mesmo sabendo que não é por aí o caminho, ele só está procurando facilidade, ele está dentro do mesmo contexto que diz assim, pode tudo.
É.
Vamos lá, a gente descobriu hoje, parece criança, parece, eu costumo dizer, teólogo de primeiro semestre de seminário. A senhora é pastora, sabe? O camarada, a senhora envia lá para o seminário o obreiro. A primeira semana ele já acha, o primeiro mês ele já acha que tá tudo errado na igreja, que sabe de tudo. E parece, porque o que, que ele faz? Ele vai, pode tudo, então vamos beber a cerveja, vamos para a cachaça, tá tudo certo, não tem nenhuma proibição.
É,
tá
porque
tudo
se pode. Aí tem gente que fala assim: se pode tomar um cálice de vinho, então toma logo uma tequila.
Toma logo uma 51.
Toma logo uma 51. Quer dizer, será que o crente não sabe discernir, equilibrar, discernir as coisas? Será que a gente precisa viver sempre nos extremos?
É muito difícil.
Igual uma pessoa que chegou, né, para mim e falou assim: não, eu não quero ficar na igreja, porque eu sou batista, né? Eu não fico em igreja batista de jeito nenhum, eu tenho que ficar numa igreja que me proíba tudo, porque se não me colocar numa igreja que me proíba tudo, aí eu vou descambar para o mundo. Eu falei assim: então é porque você não nasceu de novo, né? O Hernandes Dias Lopes estava dizendo: eu acredito que salvação não se perde, salvo uma vez, salvo para sempre. Sim. Tem gente que não entende isso, porque acredita que porque eu sou salvo, eu vou para Gandai e vou pintar e bordar. Não, é porque você é salvo que você não vai para lá. É uma questão de semântica, de entendimento.
Exatamente.
Enfim, então, eu acho que um dos maiores problemas na igreja é essa falta de equilíbrio.
Sim, e tudo tem um início nessa... Não é na rigidez sábia, pedagógica, mas nessa rigidez inescrupulosa de autoritarismo, sabe? Criou esses monstros, desculpa a expressão, do lado oposto. Então hoje, se você quer ter uma igreja saudável, sadia, você encontra dificuldade, porque você tem aquele irmão que veio cheio de trauma, que se sente um proibido, que não pode ir... Num restaurante, que tem medo de estar pecando contra Deus, cheio de melindres, sabe? E por outro lado, você tem o cara que acha: eu já sei de tudo. Isso está tudo limpo, isso aí não tem problema nenhum, isso está tudo certo. E você transita dentro desses dois públicos e você percebe que no final são sinônimos, né? De gente que não amadureceu. E que talvez, pastora Léa, me permita dizer isso, talvez não amadureceu propositivamente por parte de algumas lideranças.
Porque quer todo mundo na dependência.
Na dependência, porque se você deixa... Essa é uma realidade no cenário político, essa é uma realidade no cenário religioso, essa é uma realidade no cenário social. Quanto mais ignorante alguém for, mais fácil de ser manipulado. O problema é que uma hora a casa cai. E aí é fácil para mim também. Ah, não está mais hoje aqui porque cometeu um escândalo. A igreja fez de tudo para poder fazê-lo, tê-lo aqui. Então também é fácil para mim, depois de um escândalo, depois de um problema grave, depois de uma situação delicadíssima, eu dizer que assim, não, a culpa não é nossa, porque a gente ensinou do jeito. É fácil em todos os sentidos para o pastorado.
É situação difícil, né?
Muito.
Porque você tem que ver o lado do pastor e o lado da ovelha.
Exatamente.
Mas você levantou aí uma lebre, né, de carência no altar. Bruno, pastor Bruno, nós temos visto assim, muitos pastores carentes. Querem os membros chamando de pai, né? Pai, não faz nada, o membro não faz nada sem pedir uma autorização.
Meu Deus.
Fica todo mundo dependendo dele. Não tem um pouco de carência? Quando tem algumas coisas que eu vejo, que eu falo assim: meu Deus, essa mulher aí está doente, está querendo ensinar. Tem pessoas doentes fazendo mentoria.
Muita gente.
Entende? Como é que fica isso?
Infelizmente, a gente... Isso é um problema social, né? A gente desemboca as nossas frustrações nos lugares que a gente tem certa autonomia e autoridade. Às vezes, o homem não é seguro como marido ou dentro do seu próprio ambiente familiar. E aí ele reivindica certa autoridade em casa e não é atendido. E aí chega na igreja e ele... age dessa maneira, ou como tirano, né, que é, né, sabe,
tudo do jeito que
tudo
eu quero.
Do jeito do dele, um tirano, ou como um carente que precisa
abraçando,
ser bajulado, que precisa ser, sabe, autoestima baixa, porque na verdade ele não queria que a igreja dissesse para ele que ele é bom. Ele queria que dentro da casa dele alguém dissesse que ele é bom.
Isso é ou psicológico.
Ou alguém dentro da casa dele que diz que ele é bom, mas não o suficiente como ele gostaria. Uhum. Então ele tem a necessidade de ser sempre o maioral, o melhor, o mais cheiroso, o mais bonito, o paizão de todo mundo. Uhum. E essa coisa de pastor me desculpa, é uma bobagem. Das mais enormes possíveis.
Porque nós não somos... Pastor não é pai.
Não. Não, pastor é pastor.
Pastor é pastor. O único pai que nós temos espiritual é o nosso Deus.
É o nosso Deus. Pastor não é pai. Pastor
não, é pai.
Não está ali para cumprir uma função paterna.
É,
não
nossa.
Que o membro não possa identificar nele traços de paternidade. Uhum. Não é isso que eu estou falando. Se ele é um bom pai... Caso o pastor seja pai, tenha filhos, isso vai ficar visível diante da igreja. Então, ele é alguém que, como pai, acalenta, é alguém que instrui, é alguém que também precisa ser severo em alguns momentos. São traços da paternidade que ficam perceptíveis, mas ele é pastor. E as funções pastorais são tão, como eu posso dizer, são tão belas, ao mesmo tempo também são exigências, assim, exige da gente que não há necessidade da gente fragilizar, e aqui eu estou usando essa expressão fragilizar, não é no sentido pejorativo, enfraquecer, não é isso, mas alterar fica melhor, né? Não faz necessidade a gente alterar a função que é o que importa para a igreja, que é a função pastoral, para a função de pai. O pai que eu não tive, eu preciso encontrar em Deus, e não no meu pastor.
Exatamente. E pastor Bruno, as pessoas estão fazendo essa alteração.
Sim.
Elas estão vendo no pastor a figura do pai que elas não tiveram.
Uhum.
E, na verdade, o pastor deveria colocar na cabeça das pessoas que esse pai,
sim,
que supre a ausência...
Preenche as lacunas.
É o pai... espiritual,
nosso Deus.
Celestial, sim. É forte.
Pastora Leia, eu posso afirmar categoricamente, eu fui nascido e criado na igreja, a senhora sabe, e certamente, ainda há pouco tempo, eu conversava com outros amigos, dentre esses amigos um primo meu, que tivemos algumas situações na nossa vida muito parecidas em termos de relacionamento dos pais, de separação, né? E outros de que ficaram órfãos de pai, e como isso é prejudicial para o nosso desenvolvimento. Mas a gente chegou a uma conclusão, que talvez responda também a fala, né, da senhora no início, com respeito à questão do congregar, da igreja. Deus, através do congregar, certamente, supriu e conseguiu nos colocar diante dos desafios que talvez, né, nós em comum, eu e esses amigos, não teríamos condições se não fosse o Senhor preenchendo algumas dessas lacunas existenciais. Uhum. Então, eu glorifico a Deus pela vida da igreja, porque a igreja não foi um repositor da ausência de alguém, mas enquanto lá eu estive, eu me deparei com a graça de um Deus que preenche os vazios da nossa existência.
Glória a Deus.
O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor, pode me faltar tudo, mas ele não me faltará. É esse o sentido do texto.
Uhum.
Deus, em graça, preenche todas as lacunas da existência humana. Isso, com toda convicção, eu digo, porque, além de ser uma realidade que as Escrituras nos oferecem, também é uma realidade experimental a partir da palavra de Deus.
E é bom quando o crente chega a esta conclusão.
Sim.
Porque aí ele não corre atrás,
sim,
do homem. Né? Hoje nós estamos vendo muitas lideranças aí que se tornaram os ídolos. se tornaram ídolos, porque as pessoas não estão olhando para Jesus, autor e consumador, estão olhando para as suas lideranças. Então tem muita coisa na igreja, né? Sim. Que não é a igreja em si, a noiva do Cordeiro, mas são as debilidades dos homens. Correto. A gente é frágil, né? Quantas coisas você já fez e você falou assim, meu Deus, eu não devia ter feito isso.
Verdade.
Por exemplo, a igreja hoje ela tem que lidar com a homossexualidade. A igreja não sabe lidar com isso.
Sim.
Não sabe. A igreja tem que lidar com o feminicídio. A igreja não sabe. Eu já fiz parte de um debate que a mulher, ela se separou do marido, porque o marido, ele transou com todas as mulheres da rua.
Meu Deus.
Todas. Era um prostituto,
sim,
né? Transou com todas as mulheres da rua. E o texto do debate era, eu peco se eu me afastar dele ou eu tenho que ficar com ele. Tu acredita que eu era a única mulher, os outros três eram homens. Tu acredita que só eu falei que ela tinha que se separar?
Imagina.
A mulher pegou tudo que é doença,
meu
que você
Deus.
Possa imaginar, mas não, você tem que ficar, porque a santa santifica, você tem que perdoar e tal. Aí eu só falei assim, então vamos fazer o seguinte, faz de conta que é a tua mulher que está...
Vira Oséias.
Andando com todos os homens da rua, vocês ficariam com elas? Duvido, pastor Bruno, duvido. Então, como é que a igreja... Porque eu vou te fazer duas perguntas aqui,
fortes. Pode fazer, vamos lá.
A primeira é divórcio na igreja. Olha, divórcio, Deus gosta do divórcio? Não, Deus odeia divórcio, sim, mas também odeia a violência. Está na mesma passagem de Malaquias 2,16. Ele odeia os dois, violência. E uma mulher que está ali sendo agredida, machucada, humilhada, né?
Traída.
Traída. E eu já vi vídeos de pessoas dizendo que o casamento não é carne da minha carne, é alma da minha alma. Então, se você se separar de alguém e se casar de novo, você está levando a sua ex para a cama. É umas coisas que eu não sei de onde essas pessoas tiram. Traz um pouco dessas duas realidades. Ó, feminicídio, tem muita mulher morrendo aí.
Tem, sim.
E outro, não pode se separar, porque é alma da alma. Eu não vejo isso na Bíblia, queria que você me falasse alguma coisa.
Então, eu acredito da seguinte maneira. Eu penso que a gente vive uma polarização política, a senhora vai entender, tão grande, que a gente acaba tendo medo de tratarmos assuntos pertinentes e sermos vistos como progressistas, por exemplo, como esquerdistas, por exemplo. Eu acho que a igreja, né, e a sua ala mais conservadora, ela tem medo de tratar assuntos que são extremamente bíblicos. Porque a hipótese do feminicídio não deveria nem existir dentro de um ambiente cristão. Principalmente porque a gente carrega doutrinas totalmente basilares, perdão, da nossa fé. Vamos lá. No jardim, a perfeição. Quais foram as orientações que Deus deu para o homem? Cuidar, proteger, multiplicar. Essa ordem, ela gira em torno não só do cultivo do jardim, né, mas de tudo aquilo que o Senhor lhe entrega. Então é dever do homem. Na perfeição o homem cuida, na perfeição o homem promove, na perfeição o homem protege. Proteger não é só uma questão de testosterona, masculinidade, proteger de um perigo iminente. É proteger a alma, proteger o coração, proteger as emoções. Esse é o dever que Deus dá no jardim. O homem peca. Quando Cristo morre para propiciação dos nossos pecados, o Senhor Jesus coloca em nós um espírito que é seu, que é uma pessoa da Trindade. A perfeição não retorna, porque a gente continua com uma natureza caída. Mas o que, de certa maneira, guia os nossos passos é o Espírito que é perfeito. Então, crer em Cristo e caminhar para a salvação que a gente prega é voltar para o jardim. Então o crente ele está num processo em que o jardim ele é o exemplo do que eu e você precisamos vivenciar enquanto aqui estamos, ainda que não estejamos em perfeição. Aí Jesus orienta, estou só falando isso para a gente compreender. Aí Jesus orienta, na oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. É escatológico, vem o teu reino, a gente espera que Cristo venha para reinar com a igreja aqui. Ok. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Peraí, qual é a primícia do céu? A primazia do céu é o que está exemplificado no jardim. Então, na minha oração, eu estou pedindo para que seja feito ainda aqui o que no céu já é uma realidade. Uhum. Ok. Então, como que é possível um homem cristão se submeter ao feminicídio? Como resguardar mulheres que sofrem violências? Isso é uma pauta feminista? Não é uma pauta feminista, é uma pauta bíblica. Porque pesa sobre nós uma responsabilidade que a Bíblia nos autoriza a ter. Então, quando eu me proponho a atender esses questionamentos, eu não preciso ser um progressista, eu não preciso ser um esquerdista, eu não preciso nada disso. Mas a polarização política me colocou numa condição de igreja que, se eu falar sobre homossexualidade, eu sou liberal. Eu sou um teólogo liberal. Se eu falar sobre feminicídio, eu sou, calma aí, isso não é uma linguagem nossa. Quem disse que não é uma linguagem nossa? É uma obrigação da igreja resguardar essas mulheres. Não tem conversa para mim. Uhum. Tá? Não tem conversa. Agrediu, acabou. Número um, levar essa mulher para depor contra esse marido que agrediu, ser penalizado, ele cometeu um crime. E esquece perdão no sentido de reatar. Ele quebrou um pacto que ele fez de proteger e guardar essa mulher. Não existe a possibilidade de uma mulher ter que se submeter a isso para poder fazer jus ao texto de 1 Coríntios, que a mulher santa santifica o marido. O texto não está falando disso. O texto está falando de se o homem não consentir e crer como ela, se ele ainda está no paganismo dele. Paulo está falando para os irmãos da igreja de Corinto, e os irmãos da igreja de Corinto estão sofrendo uma metamorfose na consciência deles, porque dentro da filosofia religiosa que eles viviam, as coisas não eram bem assim. Então, se esse marido não creu e você creu, você continue, porque ele vai ser santificado.
Não tem a ver com casamento.
Não,
né?
Tem a ver com casamento se manter diante de ameaças e agressões. Isso não existe. Não se deve orientar ninguém. Se existem pastores que assim o faz, o sangue dessa mulher vai recair sobre suas mãos.
Meu Deus, e tem casos, né?
Conheço.
De mulheres que queriam deixar o marido porque ele atraiu, porque ele bateu nela. E a igreja ficou, não, você tem que restaurar. Eu não sei, tem pessoas que não concordam comigo, mas eu acho que tem relacionamento que não tem restauração, né?
Não, infelizmente não tem. Não tem porque a gente parte de uma outra premissa teológica, que é a doutrina do pecado. E o pecado te leva a condições e a situações, às vezes, que não dá para você reatar aquela relação. Não estou falando de que ele não possa se arrepender, é importante deixar isso, né, claro para os telespectadores. Não estou falando de se arrepender, não estou falando de ser encontrado pela graça, não estou querendo falar sobre salvação. Eu estou falando sobre relacionamento. Nesses casos, eu, como pastor, oriento que a pessoa siga a sua vida e que dê parte do crime cometido. Não se cale. E a igreja deve oferecer resguardo para essa mulher machucada.
Ah, e casos de pedofilia dentro da igreja?
Muitos.
Que é acobertado para não causar escândalo.
Muitos casos de pedofilia, de assédio. Assédio, líderes que cometem assédio.
Também é crime, né?
Também é crime. Isso tudo não é uma pauta política,
não é.
Isso é uma realidade. E essa realidade acontece dentro da igreja. Você que nos ouve, não se sinta escandalizado, porque a igreja tem gente, e gente comete falhas, gente peca, gente comete crimes. Então, a religião, ela não tira do ser humano essa capacidade. Se o evangelho não transformar essa pessoa, se ela for simplesmente adepto de uma cartilha institucional religiosa, ela está sujeito a cometer as maiores atrocidades e fazer isso tranquilamente mesmo, usando saia até o pé.
E tem gente que acredita que quando a gente peca, Jesus vai embora. E você não vê que Jesus vai embora. Jesus estava no meio de Israel pecando na idolatria. Jesus estava no meio dos sete castiçais e as igrejas tudo cheio de falha e Jesus no meio delas. Sim. Então, Jesus não vai embora, né, pastor, quando a gente erra.
Não, não é assim.
Agora, tem casos que são casos e casos que precisam ser tratados à luz da lei.
À luz da lei, da legalidade, se for crime, deve ser responsabilizado. Se for imoralidade, deve ser disciplinado.
Deve ser disciplinado.
Imoralidade não é também o único meio de pecado. Existem outros pecados que não são imorais no sentido de promiscuidade, mas são pecados e também devem ser corrigidos.
Prejudiciais
quanto? Como calvinista, né? Como que a gente compreende que a salvação, assim como a senhora falou do reverendo Hernandes, a salvação ela não se perde. Ela não se perde porque ela é obra de Cristo do começo ao fim. Então a condição, como diz em Efésios 2, é de que nós estávamos mortos e morte é literal. Ele nos dá vida, é uma decisão unilateral de nos salvar. Então como que basicamente um calvinista crê? Primeiro o Senhor regenera e depois justifica, porque o Espírito vem sobre ele para convencê-lo do pecado, regeneração. Confessado o pecado e arrependimento, justificação, ele é justificado. O processo de vida cristã, santificação. E o dia que o Senhor vier, glorificação, porque a gente vai receber o corpo glorificado. Nesse sentido, aqueles que o Pai dá a Cristo, ele não lança fora e ninguém pode tirar. Ou seja, se eu fui salvo literalmente pela obra de Cristo, não significa que eu não vou pecar. Não significa que eu não vou errar. Mas a salvação ela não é perdida por quê? Porque essa salvação não dependeu de mim. Então qual é a forma, o Charles Spurgeon diz, que a santidade é o caminho que revela a salvação. Então um salvo não vai andar de qualquer forma. Um salvo vai querer a todo instante agradar o Senhor.
Vai querer crescer na graça.
Crescer na graça, crescer no conhecimento da palavra, crescer em vida com Deus. Isso significa que ele não vai falhar? Pelo contrário. Exemplo disso, Davi. Porque um outro problema que o pessoal pensa é que o seguinte, é que o salvo também, quando peca, ele já se arrepende imediatamente. Pequei, meu Deus, estou arrependido. Só a gente olhar para Davi. Davi é eleito do Senhor. Davi, quando ele peca com Betseba, quanto tempo ele demorou para se arrepender?
Demorou, né?
No mínimo 9 meses, que é o período da gestação.
No mínimo.
E o pecado dele ainda teve agravantes de homicídio. Porque, né, ele vai lá e ele praticamente manda matar.
Manda matar.
Urias. No mínimo 9 meses. Aí a palavra do Senhor vem a Natan e Natan fala com ele por meio de uma parábola. Um tinha tanto, outro tinha um. O que tinha tanto pegou do que tinha um. O que deve se fazer? Davi, pensando que estava falando de alguém do reinado, fala, tem que matar esse cara. Aí, me desculpa, Davi, esse cara é você. Esse cara sou eu? Esse cara é você. Ali começa o processo de arrependimento de Davi. Então, quando o crente peca, se ele é um salvo, ele vai, um momento ou outro, ser constrangido ao ponto de não conseguir mais viver mergulhado naquele pecado.
Não, e Davi acabou a vida ali, né?
Sim, ali.
Até ele chega no Salmo 51 e diz assim, torna a dar-me
alegria
da tua salvação, porque ele perdeu.
Isso aí, porque ele ali naquele momento, ele se conscientiza da desgraça que ele fez.
Da desgraça.
E foi muito grande a desgraça que ele fez. A desgraça que ele fez dividiu o próprio trono dele. Né?
Quer dizer, a consequência
absurda. Ele foi perdoado, óbvio, porque se Deus não estivesse disposto a perdoá-lo, eu gosto, né, de uma frase de que o perdão vem antes do arrependimento. Só é possível o arrependimento porque o perdão está disponível. A consciência que Deus nos traz da necessidade de arrependermos é porque ele já está com o seu perdão disponível, ou já nos perdoou. Então Davi só foi confrontado daquela forma porque ele era eleito. Porque se ele não fosse, ele não teria essa consciência. Ele viveria deliberadamente no seu pecado. Então, Como a gente vê isso de forma prática? O seu público também é um público muito jovem, tão jovens. É quando você serviu a Jesus, creu em Cristo Jesus, se experimentou ele, se dedicou à palavra, e você vai para todos os ambientes que todo mundo vai. Isso é uma questão prática. Mas você não sente paz. Uhum. Todo mundo está tranquilo naquele ambiente, mas você não consegue
não
estar.
Não tem prazer.
Não
ali.
Tem prazer. Você até quer fazer o que fazem, você até faz o que todo mundo faz, mas a sua consciência nunca está em paz.
Uhum.
É o Espírito Santo dizendo.
Não é o teu lugar.
Não é o teu lugar. É basicamente na prática isso.
É, eu sou batista, né?
Sim.
Eu sou batista e o batista, ele tramita
sim.
Entre o arminiano e o calvinista, né? Mas eu tenho muita tendência para o calvinismo, porque eu acredito mesmo que aquela pessoa que se converteu, ela não se perde mais. É igual a família de Noé.
Uhum.
Ela, por mais que eles quisessem se jogar... Sim. Sair da arca, não sim. conseguia, o Senhor fechou. Aquilo ali é uma prova de quando Deus quer salvar alguém.
Jonas. Jonas é um exemplo vivo e tantos outros personagens que a Bíblia retrata. E assim, a gente fala isso com muita cautela, porque por mais que hoje a proliferação do arminianismo seja mais comum, porque o crescimento da igreja pentecostal, ela é absurdo, é a igreja que mais cresceu no Brasil.
Cresceu, a igreja pentecostal está maior do que a católica.
Sim, então assim, a igreja pentecostal cresceu muito e a grande difusora do arminianismo, que é a teologia pentecostal em sua maioria, né, nem todas as denominações pentecostais têm uma confissão de fé explicitada, mas boa parte deles, de convenções pentecostais, possui uma confissão de fé arminiana. Então, a igreja pentecostal difundiu, de certa forma, o arminianismo, ainda que não tenha sido de forma tão teologizada. Mas a maioria das pessoas se estranha o calvinismo, quando, na verdade, por bom tempo na história da igreja protestante, o calvinismo era o que vamos dizer, tinha a maior propagação, né, a maioria das igrejas. Entretanto, o que a gente pode concluir com relação a isso? Estar entre o calvinismo e o arminianismo tem uma questão muito central. E qual é? Jesus morreu na cruz para possibilitar a salvação ou para salvar? Esse é o ponto-chave.
Uhum.
Se Jesus morreu para possibilitar a salvação, significa dizer que a salvação ela é uma sinergia, depende de mim.
Uhum.
Então, a obra de Cristo não é completa.
Uhum.
Agora, se Jesus morreu para salvar, então, peraí, eu sou refém dessa obra. Uhum. Significa que eu perco a minha capacidade de escolhas? Não. Existe uma livre agência. Eu quero esse celular, eu não quero.
Uhum.
Geralmente, quando se trata de um bem material, vai onde o bolso cabe, onde cabe no bolso, né? Mas eu gosto daquela cor, eu não gosto daquela cor, eu escolho isso, eu não escolho. Isso é uma livre agência. E o fato de eu crer não dispensa a minha responsabilidade sobre o crer. Porque se você olhar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, você vai ver ali que todos nós somos penalizados pelos nossos pecados herdados em Adão. Então, sobre todos os homens, há uma condenação. Isso é um fato. Então, o que eu preciso fazer para ser condenado? Nada, bastou nascer.
Bastou.
Porque eu já nasço com uma condenação, com uma natureza pecaminosa que me leva à condenação. Agora, quando eu sou resgatado por Cristo, esse escrito de dívida ele é rasgado. Então, Paulo diz assim, na carta aos Romanos, se você for salvo, é obra de Cristo. Se você se perder, é porque você se responsabiliza pela sua perdição.
É porque o arminiano, ele acha que é injusto, né? Ele acha que é uma injustiça. Eles acreditam que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno.
Uhum.
E não é assim, né?
Não é bem assim.
Não é a presciência de Deus?
Se Deus decidisse não salvar ninguém, ele era justo.
Ele era justo.
Ele não tinha obrigação nenhuma, porque a criação dele caiu.
É, mas aí é aquele negócio. Existe mais uma tendência para o arminianismo, arminianismo, né?
Sim,
arminiano.
Tá certo.
Porque a pessoa quer se sentir merecedor da salvação.
Meritocracia.
Ou seja, eu não fiz nada?
É.
Eu não fiz nada? Agora, não, eu vivo.
Eu mereço.
Eu vivo nas matas, 7 semanas
orando.
Matando, nas matas, orando, fazendo jejum de 7 semanas, eu mereço. Então, é a necessidade de achar que você.
Que aquilo é um sacrifício, né?
É um sacrifício.
Olha, eu não desencorajo você de estar 7 semanas orando dentro da mata, não. Oração é bom, mas você só está lá porque o Espírito Santo te constrangeu. Se
Meu
você foi para lá vaidosamente, é o que diz o profeta, que até as nossas boas obras são trapo de imundícia.
Meu Jesus.
Deus, quando olha para a gente, ele não olha para as nossas obras e diz assim, olha, essas obras estão aprovadas porque elas são boas. Deus olha para a gente e diz, essas obras estão aprovadas porque o meu filho pagou
meu
o preço
Deus.
Por essas
e
obras.
E se não fosse o Espírito Santo, ninguém queria nem
ninguém
adorar.
Ninguém queria nem adorar. Está lá em Gálatas também. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 2 e 3, que até a vontade de adorar vem do Espírito Santo.
É.
Se eu adoro ao Senhor é porque o Espírito me constrangeu.
Que coisa linda.
Eu não quero agradar. O que esse pessoal precisa entender e... é de que eu não quero agradar ao Senhor. Eu não quero. A minha natureza
não quer. O ser humano
não
quer.
Não quer. A gente não quer Deus. A gente não quer fazer a vontade dele. Uhum. É penoso para nós. A gente não quer. A gente só consegue fazer alguma coisa para agradar porque fomos convencidos.
Meu Deus.
Então, assim, nesse sentido, eu prefiro o calvinismo ao arminianismo, porque se tiver que exceder, eu prefiro exceder colocando na conta da soberania de Deus.
Eita, coisa linda.
Se eu tiver que exceder.
Porque
do que eu exceder
na
colocando
conta,
na minha responsabilidade.
Estamos
isso aí.
Ferrados.
Estamos danados.
E outra coisa, ô pastor Bruno, eu gosto desse círculo né, que é feito entre a Trindade.
Ah, maravilhoso.
Né? O pai traz, o Espírito Santo convence. Jesus leva para o Pai, ou seja, o Pai traz para o Espírito Santo, para o Filho, é trabalhado na regeneração, na santidade, e o Filho leva, não há outro caminho senão Cristo. Então, qual é o meu papel e o seu? É agradecer.
Agradecer.
Eu não sou digno, não sou merecedor, mas fui escolhido, fui eleito.
Fui.
Eu acho isso lindo.
É porque a gente... dá glórias exclusivamente a Deus. E eu digo para os meus pares também, reformados e calvinistas, o seguinte, não dá para ser vaidoso, ou melhor, deixa eu reformular, dá, porque a pessoa pode ser vaidosa de qualquer forma. Mas não dá para a gente entender uma vaidade calvinista por parte dos nossos professores, né, e pastores, porque o calvinismo é a antítese da vaidade.
Yeah.
É a antítese do orgulho.
Não
é antítese
de mim.
Porque não põe nada na minha conta. Então é descabido eu ter um certo tipo de orgulho calvinista, porque não dá para isso, não poderia existir.
E então, naquele dia, a gente vai ter muita surpresa, né?
Ah, vai sim.
Muita gente que a gente achava que estaria...
Uhum.
E muita gente que a gente achava que não estaria,
sim,
vai estar lá.
É, porque a gente não consegue, de forma alguma, dimensionar isso. A salvação, melhor explicada, é um grande mistério.
Meu Deus.
É um grande mistério. E às vezes a gente que viveu a vida toda ali servindo ao Senhor, vamos nos deparar com gente que no último momento...
Meu Deus.
Porque se é filho da salvação...
Quem diria que o ladrão da cruz entraria?
Ah, ninguém. Ninguém. Eu acho assim, pastora Leia, que quem é filho da salvação vai ser encontrado por Cristo.
Uhum, também creio.
Vai ser.
Esteja ele onde estiver.
Onde for. Ele vai ouvir um rádio, uma pregação, alguém vai falar alguma coisa. Ele vai se deparar com a informação da graça de Deus e da salvação em Cristo. Isso é tão legal que o reverendo Hernandes diz que o Deus que elegeu os fins também elegeu os meios.
Meu Deus.
E os meios para a salvação é a pregação. Por isso que nós que somos, né, de uma confissão calvinista deveríamos ser os maiores entusiastas da pregação e da evangelização. Porque o caminho para essa salvação é a informação de que Cristo salva.
Uhum.
E existe gente de todo lugar esperando por essa mensagem para que elas possam ser, de certa forma, acolhidas nesse reino.
E hoje em dia as pregações não falam muito de Jesus.
É coaching, né?
As pregações de hoje são só falando do homem. O que, que você tem a dizer sobre estas pregações antropocêntricas? E Cristo ficou... Como é que as pessoas vão aceitar a Cristo? Só pelo que ele pode dar? Como é que fica o plano da salvação?
Infelizmente, é um tempo que a gente vive de teologia coaching, teologia triunfalista.
Uhum.
Você tem que ganhar a qualquer custo, você vai vencer a qualquer custo. Você abre aí o Instagram, põe lá no Explorar, tem alguém lá te dando uma mensagem de, uhum, de que você é o cara, de que você é bom. Isso entrou dentro da igreja. E os nossos cultos estão...
Está difícil de sair.
Tá. Os nossos cultos estão rodeados de mensagens que coloca o homem no centro das coisas e um Deus que serve a esse homem e faz o que esse homem precisa e quer. E se Deus não fizer, Deus é ruim.
Uhum.
Deus é mau. Ou tem alguma coisa errada na minha fé. É algo que se disseminou e está difícil literalmente de tirar, uhum, porque todo mundo que trabalha com a lei da recompensa, né? Eu preciso ter um resultado disso, eu preciso ter um resultado daquilo. Ele espera que a sua mensagem seja acolhida e agrade. Isso volte para ele com aplausos, com palavras de obrigado, Deus falou comigo. Então, a pessoa, se ela que prega também não tiver uma recepção desse jeito, ela acha que tem alguma coisa errada. Então, ela se submete a, uhum, falar o que for, para ela também ser quista no meio e transitar nos altares, digamos assim. E se a igreja não despertar para isso, nós vamos afundar literalmente as nossas igrejas. Primeiro que se empobrece demais a vida da igreja. Além de empobrecer demais, isso gera melindre nos membros, ele precisa de autoafirmação, uhum, o tempo todo. Então, se não tiver autoafirmação, ele não fica ali,
não fica.
Se tornam transitórios, eu vou onde...
Aí qualquer coisa é assim, não, Deus me tirou.
Me tirou daqui, por quê? Porque ele não ouviu lá, uhum, que ele ia receber a chave,
uhum,
a porta aberta e coisas do tipo, como a senhora sabe que tem muito por aí. E eu acho que isso passa um pouco pela consciência pastoral. Os pastores de igreja local precisam ser mais criteriosos. Só que isso só vai acontecer se eles forem criteriosos com eles mesmos. Ah, eu estou muito velho, já pastorei há 20 anos, nunca fiz teologia. Vai fazer.
Vai fazer.
Né? Ah, teologia apaga o fogo do Espírito.
Onde
que está isso? Não faz sentido isso, não apaga nada. Por quê? Porque você gostaria de estar nas crendices que a Bíblia não está afirmando?
O povo é místico,
né? Místico, é.
Ó, tem muita coisa que a gente não faz na nossa igreja.
Sim.
Por mais que a gente saiba que aquilo ali atrairia muita gente.
Uhum.
Hoje, as igrejas estão abarrotadas, mas quantos por cento ali está convertido?
Estão atrás de alguma resposta, simplesmente. Olha, ontem eu pregava lá na igreja, nosso culto de quarta-feira, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 9, lá já no final quase, sobre o pai que tinha um filho que ficava possuído de demônios. O mais legal é que no contexto ali, Jesus estava no monte com os discípulos e é chamado de Monte da Transfiguração, porque apareceu Elias e Moisés. E Jesus diz que a missão não é ali, que aquilo ali era uma manifestação, mas vamos tratar assim, uma experiência sobrenatural para o público entender. Logo em seguida, eles descem, uma multidão vai atrás de Jesus, esse pai desesperado. E o pai diz assim, ó, pedi aos discípulos, e eles não tiveram sucesso, né, na expulsão. Vamos, calma aí, os caras acabaram de ter uma experiência espiritual. Aí a lição pedagógica ali que o autor está querendo nos trazer, o Dr. Russell Shedd declara o seguinte, número 1, confiar em homens quando você tem a presença de Cristo. Então o Dr. Shedd, ele critica a ação daquele pai, por mais que tenha um desespero, no desespero a gente faz tudo e tudo mais, porque ele tinha o próprio Jesus à disposição. Então o que Shedd diz isso? Paliativos. Esse lance de teologia coaching e outras coisas mais, dessas promessas, são paliativos para uma satisfação que nunca se contenta, transitória. Né? A senhora sabe, um grande sociólogo, Bauman, Eu gosto muito, ele fala de sociedade líquida, que tem a ver um pouco, porque ele diz, a gente já não quer ser a sociedade que é, nem a que tem, mas a que experimenta. Então, ok, agora eu peguei um paliativo, resolveu, depois não resolve mais. E a mensagem de Jesus não é um paliativo, não é uma solução para aquele probleminha ali. É uma mensagem eterna, é uma solução eterna. E aí, Shed critica a ação ali do pai, e depois o próprio Jesus no texto diz assim, ó, geração incrédula. Por que geração incrédula? Por quê? Ele não está falando com os discípulos, está falando com todos. Eles não possuíam fé, porque a fé não faz a gente procurar paliativos, a fé faz a gente ir direto na fonte. Isso é tão sério. Porque muita gente diz assim, ah não, eu fui naquela campanha e saí com a minha vitória. E Jesus está dizendo assim, ó geração incrédula. Por quê? Eu ganhei minha vitória, paliativo. Uhum. A doença saiu, ok, amanhã doente de novo. Uhum. A porta chegou, ok, amanhã ela está fechada.
Não,
o carro hoje...
Não estou indo atrás da pessoa certa.
Exatamente. Então, quando a gente vai até Cristo, a gente tem um contentamento. Aí esse homem diz assim para Jesus, mestre, e no final do texto termina assim, e todos se admiraram da majestade. Calma aí, começou com mestre. Por que que eles não tinham a fé certa? Porque eles não sabiam que Jesus era. Por que que eles aceitam essas teologias coaching? Triunfarem? Porque não sabem quem Jesus é. Jesus é Deus, Jesus não é um curandeiro. Meu Jesus não é só um ensinador, não é só um mestre. No final do texto, eles terminam assim, majestade de Deus, eles se admiram. Porque agora eles não estão vendo Jesus apenas mais como só um mestre, estão vendo como Senhor. Então Jesus não é um mestre, o curandeiro. Ele cura, ele liberta, ele opera. Até os dias de hoje. E eu creio piamente nisso. Tá? De repente o irmão é calvinista, não crê. Creio, literalmente, nisso que Jesus continua operando hoje. Mas todas as operações de Jesus têm uma finalidade de salvação. E nem todo mundo vai ter aquilo que gostaria de ter.
É.
Então minha contentação não é nas coisas, a minha contentação é no Senhor.
Que coisa linda! Eu ficaria aqui ouvindo você o dia todo, né?
Isso,
porque
pastor,
não é só um aprendizado, é um manancial de conhecimento.
Obrigado.
E isso é muito bom, você é novinho.
Obrigado.
Que o Senhor te torne próspero.
Amém.
Muito próspero, pastor.
Amém.
Bruno, porque você é um presbiteriano que prega nas assembleias, em todas as igrejas pentecostais, assim como eu também. Eu amo o poder de Deus, mas eu amo a Bíblia.
Uhum.
Então, quando você estuda a Bíblia, você não vai atrás de qualquer, de ventos de doutrina, né? E nós estamos chegando no final. Esse podcast aqui, você pode assistir quantas vezes você quiser. Aliás, não só esse, mas tem vários aqui no meu canal. Aproveita, curta, comente, compartilhe, fale bem desse podcast para que o YouTube o reconheça como algo relevante, tá bom? Bruno, se despeça do povo, foi tão bom estar aqui com você.
Obrigado.
Vai voltar, hein?
Amém, amém. Pastora, é uma satisfação enorme poder participar aqui do podcast. O público que ouve a senhora e os outros que aqui passam é um público muito seleto, de gente instruída, de gente que gosta da palavra do Senhor. Então eu me sinto extremamente honrado. Também louvo a Deus pela MK. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que a gente possa estar junto outras vezes. Um abraço para a minha igreja, Igreja Presbiteriana de São Bernardo, em Belfor Roxo. As igrejas também que nos recebem, os irmãos
pentecostais. Dá o seu telefone de contato.
Tá. É 219-6911-6198. Esse é o meu contato, tá? Deus abençoe e obrigado.
Já foi várias vezes na minha igreja, tem que ir na sua para abençoar também, tá? Deus abençoe, hein?
Uhul. Amém. Oxe, que pressão. sua mãe escolheu me colocar na sinuca de bico mesmo.
Ah, mas serve de consolo, ela faz isso com todo mundo.
Ah, é, né?